Essa é a razão por que faz com que a terra produza, de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. É óbvio que, se o homem continua a se alimentar dos despojos de animais e não se serve dos meios, ou seja, os frutos e vegetais que Deus faz a terra produzir, e que ele não encontra porque não os compreende, cabe ao homem a culpa de ser carnívoro, porque o solo possui tudo o que se faz necessário a uma alimentação natural e sadia. No final da resposta à pergunta número 705, o espírito comunicante é bem claro quando confirma a sua conclusão anterior. Em verdade vos digo, improvidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. O carnívoro é quase sempre um insaciável. Ele devora miolos, rins, fígado, estômago, pulmões, pés, mocotó, músculos e até a própria língua do animal. O seu apetite é incontrolável e o seu paladar deformado. Consegue usufruir um gozo epicurístico nos pratos mais detestáveis de vísceras cozidas ou assadas, que disfarçam os odores fétidos por meio do tempero excitante. Os banquetes carnívoros e as churrascadas constituem um espetáculo comprometedor à luz do espiritismo. Os espíritos que assistiram a Kardec o declaram indiretamente nas respostas às perguntas 713 e 714 do tema Gozo dos Bens Terrenos, nos seguintes termos. A natureza traçou limites aos gozos para vos indicar o necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. A indagação feita sobre o que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos, o espírito deu a seguinte resposta sob o número 714. Pobre criatura, mais digna é de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? Perguntou Kardec ao espírito comunicante. E este respondeu. De ambas. Allan Kardec, não satisfeito ainda com a resposta decisiva e insofismável do seu nobre mentor, acrescenta a seguinte nota às perguntas acima. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem os seus excessos, tanto mais preponderância confere o homem à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. O genial codificador do Espiritismo estatui, nas considerações acima, a norma exata que deve seguir o adepto espírita em matéria de alimentação. Indubitavelmente, o espírita é aquele que procura melhorar a sua conduta através de um contínuo esforço de aperfeiçoamento. Deve agir incessantemente para que a sua natureza espiritual predomine sobre a sua natureza animal, o que não lhe será possível conseguir nos excessos pantagruélicos que o colocam abaixo do bruto. A natureza espiritual, de modo algum, se apura ou se revela diante das valas onde se assam churrascos repugnantes ou diante das terrinas fumegantes, onde sobrenadam os retalhos da carne sacrificada do irmão menor. Há de ser, incontestavelmente, aprimorada à distância dos despojos animais, e com os meios que Deus facultou ao homem produzidos pela terra, como se disse na resposta 704. Pergunta. Mas Allan Kardec registra no Livro dos Espíritos, em seguida à pergunta 723, a seguinte resposta do espírito comunicante. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. E o espírito completa esta resposta, conceituando que o homem tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Que dizeis agora a esse respeito? Ramatiz. O conceito, ao pé da letra, de que a carne alimenta a carne, está desmentido pelo fato de que o boi, o camelo, o cavalo e o elefante, como espécies vigorosas e duradouras, são avessos à carne, e não se ressentem da falta das famosas proteínas provindas das vísceras animais. Quanto ao de que o homem perece quando não se alimenta de carne, Deus mostra a fragilidade da afirmação, obrigando, por vezes, um ulceroso à beira do túmulo a viver ainda alguns lustros sem ingerir carne. Se o enfermo sobrevive evitando a carne, por que há de perecer quem é são? Quanto à afirmativa de que o homem deve alimentar-se conforme reclame a sua organização, Não há dúvida alguma, pois enquanto a organização bestial de um Nero pedia fartura de carne fumegante, Jesus se contentava com um bolo de mel e um pouco de caldo de cereja. Assim como não haveria nenhum proveito espiritual para Nero se ele deixasse de comer carne, de modo algum Gandhi careceria mais do que um copo de leite de cabra para sua alimentação. Na pergunta 724 do O Livro dos Espíritos, Kardec consultou o mesmo espírito sobre se será meritório abster-se o homem da alimentação animal, ou de outra qualquer, por expiação, ao que o mentor espiritual respondeu. Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros, evidenciando, portanto, aos espíritas que há mérito em se deixar de comer carne, pois isso resulta em benefício do animal, que é um irmão menor. Este pode, assim, continuar a sua evolução estabelecida por Deus, livre da crueldade dos matadouros, charqueadas e matanças domésticas. A alimentação vegetariana fica, pois, definitivamente endossada pela doutrina espírita, porque da privação da carne por parte do homem, este se enobrece e o animal se beneficia. No capítulo 6 do O Livro dos Espíritos, da Lei da Destruição, elimina-se qualquer dúvida a esse respeito, quando Allan Kardec indaga sobre se entre os homens existirá sempre a necessidade da destruição. E o espírito responde que essa necessidade se enfraquece à medida que o espírito sobrepuja a matéria e que o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral.